O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao O Resgatador. Esse processo contínuo, transformacional dos aprendizes de Jesus, onde estamos tentando aprender a como amar, servir e ser como um mestre. Que bom que você está conosco. Hoje estamos começando a nossa quarta semana de Experimentando Jesus. Nem parece que já estamos na quarta semana. Hoje nós estaremos estudando Lucas capítulo 2, versos 22 a 24, aonde ali vemos a purificação de Maria e a apresentação de Jesus. Mas antes de adentrarmos nesse texto, eu quero lembrá-lo, lembrá-la do nosso lema, o lema dos aprendizes de Jesus, porque o Resgatador é essa comunidade de pessoas, de queridos, de amados, que se reúnem para tentar serem aprendizes de Jesus, aprender como amar, servir, ser como Cristo Jesus. E nós temos um lema dessa comunidade. E o lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Nós tentamos nessa jornada compreender o que é esse amor ao próximo, amor a Deus e amor a nós mesmos. E precisamos viver por esse lema. Esse é o lema dos aprendizes de Jesus. Nessa jornada de Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, nós escolhemos um dos versos que estamos lendo ou que estaremos lendo durante a semana para ser o verso áureo, o verso para memorizar durante a semana. Já memorizamos três versos e agora vamos para o quarto verso. E o verso para memorizar dessa semana é o seguinte: vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Lucas 2, 30 e 31. Você já viu essa salvação que Deus preparou para todos os povos? Você já experimentou, está experimentando Jesus Cristo? Ele é a salvação para todos os povos. Nós vamos, quem sabe, falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, quando estudarmos ali a profecia de Simeão, né, que ocorre no Templo de Jerusalém. E esses dois versos saem dessa profecia, desta fala de Simeão. Bem, toda vez que nós nos aproximamos da Bíblia para ler a Bíblia, refletir nela, aprender dela, nós estamos nos aproximando de Deus, nos aproximando do trono da graça. E a certeza que temos é que toda vez que nos aproximamos do trono da graça, Deus está nos aguardando para nos abençoar com a sua graça e sua misericórdia, que vem com a presença dele. E nós cremos na promessa de Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Bem, eu quero dar para você um minutinho para você se conectar com Deus, criar esse espaço para você ouvir a voz de Deus, se preparar para estar na sua presença. Nós sabemos que Deus pode e aceita do jeito que estamos e como estamos, mas para o nosso próprio benefício é bom nos prepararmos, sabe, tentarmos focar na voz dele, pedirmos para que Deus possa iluminar a nossa mente, quem sabe tirar os ruídos que nos atormentam, sejam eles externos ou internos, para que possamos nos regozijar na presença do Senhor. Então, vou te dar um minutinho com uma pequena música de reflexão, com algumas imagens, para que você possa se preparar. E logo depois, nós iremos fazer uma oração. Então, estudaremos a nossa porção de Lucas para o dia de hoje. Vamos orar? Querido Pai, é bom estarmos contigo novamente em comunidade, o Resgatador, para juntos meditarmos na história de Jesus Cristo, para aprendermos com o Mestre como amar, servir, como deveríamos viver a nossa vida. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que está ouvindo minha voz e que possamos, Pai, compreender a Tua palavra para nós hoje. Acalma, conforta, cura todos aqueles que precisam desta bênção, Pai. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, nós estudamos no nosso último encontro o momento da circuncisão de Jesus, 8 dias depois do seu nascimento. E agora nós chegamos nos versos 22, 23 e 24 da nossa leitura. O verso 22 diz o seguinte: então chegou o tempo. E aqui é interessante que Lucas, ele gosta dessa ideia de completar um ciclo. E nós já falamos sobre isso, né? Quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou um momento certo, um momento correto. Essa é algo que a gente vê na escrita de Lucas, essa questão do ciclo, do tempo, do determinado período, né? Nós vemos isso lá com Zacarias, vemos com Isabel, vemos com Maria, né? Mostrando os momentos certos e tudo mais. Então, chegando o tempo da oferta de purificação, como era exigida a lei de Moisés. Que ideia de purificação é essa de que estamos, que Lucas está se referindo? E Lucas ali indica, segundo a lei de Moisés. Bem, a mulher, quando ela tinha o bebê, por causa do fluxo de sangue, ela se tornava, numa compreensão judaica, impura. E ela precisava de passar ali por um processo de purificação, para que ela pudesse fazer parte novamente das celebridades ou dos serviços religiosos, ok? Das celebrações religiosas. Então, ela precisava passar por esta purificação. Essa purificação, ela era dividida em 2 períodos para uma mulher que teve um bebê. Um primeiro período de 8 dias, onde ela tomava ali um banho, né? Então, coincidia-se com o momento da circuncisão da criança. E se o filho fosse homem, né? Depois de 33 dias, né? Depois da circuncisão, então um período cerca de 40 dias, né? Ela agora apresentaria-se para um processo de purificação, onde ela seria incorporada novamente a todas as atividades religiosas. Então, era um processo de purificação. Era um processo que nós vemos ali em Levíticos capítulo 12, se você quiser acompanhar um pouco melhor, Levíticos capítulo 12. Esse processo, né? Se fosse uma menina, o processo era um pouco maior, de 80 dias, de um menino, 40 dias desse processo de purificação. Então, o que nós vemos ali é Lucas apresentando os 8 dias e o foco é Jesus, ele não foca em Maria. E o que nós vamos ver aqui é essa purificação de Maria, mas também ele foca em Jesus, tá? Porque coincide também com a apresentação, ou melhor dizendo, a redenção do primogênito, daquele que nasceu o primeiro filho, que a gente vai ler e compreender um pouquinho mais. Mas vamos aqui. Então, chegou o tempo da oferta da purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Preste atenção. Foi uma lei que trouxe o casal, né, Maria e José, de Nazaré para Belém. E agora é uma outra lei que leva de Belém agora José e Maria para Jerusalém. Para o processo de purificação, Jesus não precisava estar, o bebê não precisava estar. Mas aqui ele se encontra, porque também ocorre um processo de apresentação, de dedicação. O que eu quero chamar a sua atenção é que quando se une, você vai ver que o foco não passa a ser Maria, mas passa a ser Jesus nesse processo, é que Jesus é aquele que faz o verdadeiro processo de purificação. Não há como haver purificação sem Jesus. E eu penso que Lucas, ele nos dá essas pequenas pistas, indicações daquilo que vai ser o reino de Deus. Bem, por quase 4.000 anos, o povo de Israel se purificava. As mulheres passavam por esse processo de purificação. Agora, esse processo de purificação vai continuar, mas de uma nova forma, de uma nova maneira, através de Cristo Jesus. Isso para mim acho que é muito importante, porque você não pode passar por uma purificação através das suas ações, guardando leis ou regras. Purificação só vem através de Cristo Jesus, que com o seu sangue nos lava de todo o pecado. Então, Maria, José vão para Jerusalém, para o templo, para o processo de purificação. Eles levam o menino Jesus. E o que é interessante é que, eu não destaquei isso ainda, mas é que a centralidade de Jerusalém no livro de Lucas, e em específico o templo. Eu não sei se você percebeu, o primeiro relato do livro de Lucas começa no templo, com Zacarias servindo no templo. O que nós vemos aqui é agora Jesus sendo levado ao templo. Existe um movimento no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, com relação ao templo em Jerusalém. Então, o casal deixa Belém por causa do processo de purificação e vai até o templo em Jerusalém. Quão distante é Jerusalém de Belém? Provavelmente 5 quilômetros ou quase 8 quilômetros, dependendo da localidade, né? Nós estamos falando de um não tão distante como Nazaré, de Nazaré a Belém, 120 quilômetros, mas de Belém para Jerusalém, cerca de 8 quilômetros. Então, o casal leva Jesus. E vamos continuar aqui. Então, seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. E assim ofereceram sacrifício exigido pela lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos. Então vamos entender, esses dois sacrifícios, eles estão ligados ao processo de purificação de Maria, tá bom? Vamos entender por aqui. Então esses dois estão ligados ao processo de purificação, segundo ali Levíticos capítulo 12. Né? Poderiam dar algumas ofertas, caso não pudessem, eles dariam dois pombinhos. Mas Jesus é levado para cumprir que se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Lá em Êxodo capítulo 13, quando Deus liberta o povo de Israel do cativeiro egípcio, Deus ele diz que a partir daquele momento, todo primogênito seria dedicado ao Senhor. Ok? O primeiro filho, o primeiro animal, o primeiro, tudo que fosse da primícia pertenceria ao Senhor. Se formos a Êxodo capítulo 19, nós vamos ver que o desejo de Deus era de ter uma nação de sacerdotes, tá? Uma nação daqueles conectados com Deus, aonde o mais velho de cada família seria a representação, a dedicação daquela família ao reino de Deus, nessa teocracia onde Deus governava, tá bom? Essa era a ideia principal. Então, o primeiro filho, ele seria dedicado, serviria ao Senhor. Quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, lembra disso? Né? E nós temos uma descrição disso lá em Êxodo capítulo 20. Quando ele desce depois de receber as tábuas da lei, passar 40 dias lá no Monte Sinai, o povo de Israel, eles estão numa orgia, numa festa, celebrando e adorando um bezerro de ouro. Apenas uma tribo não participou dessa festança, que foi a tribo de Levi, dos descendentes de Levi. Então, das 12 tribos, uma tribo ela não participa dessa festança, desse culto, né, ao bezerro de ouro. Então, o que Deus faz? Deus fala assim, ao invés de você dar o seu primeiro filho ao Senhor, eu vou tomar a tribo de Levi como o primeiro filho, o seu primeiro filho, como o primeiro filho de Israel. Então, a tribo de Levi, ela toma esse local da oferta de cada um, de cada família, tá bom? Então, é por essa razão que nós temos uma tribo de Levi, mas o sonho de Deus era uma nação de sacerdotes. Então, agora os levitas fazem parte. Aí, quando nós vamos lá em Números capítulo 18, o que acontece? Quando você vai apresentar o seu primeiro filho, ele deveria ser e pertencer ao Senhor. Tudo bem? Como Deus falou lá em Êxodo capítulo 13. E o que acontece agora? Já que os levitas eles vão fazer esse serviço de sacerdócio, o que você faz com o primeiro filho? Bem, você redime ele, você compra ele de volta. Ok? Então, lá em Números capítulo 18, depois você pode conferir, eles deveriam pagar 5 shekels, ok? Para no primeiro filho. Falou assim, olha, o primeiro filho pertence ao Senhor. Como os levitas tomaram essa função, nós compramos de volta esse primeiro filho com 5 shekels. Uma oferta ao Senhor, agradecemos. E ele vai pertencer à nossa família, porque os levitas tomaram o seu lugar. Até essa questão de tomar o lugar de alguém para representar o Senhor, né? Apresentar diante de Deus. Veja, isso daí é Jesus que cumpre essa beleza, essa cerimônia. Deus, Jesus Cristo, o primeiro, o primogênito de Deus, toma o nosso lugar para representar-nos e servir e fazer a intercessão em nosso lugar. Então, ali, cada família, ela agora, que não fosse a tribo de Levi, ele pegava e redimia o filho através de 5 shekels, que era mais ou menos 20 dinários, que dava cerca de 20 dias de trabalho. Então, o que nós vemos no processo de apresentação do primogênito envolvia um processo de redenção, de comprar de volta o primogênito com 5 shekels. O que é interessante é que, nesse relato que nós lemos aqui, nós vemos um casal que é muito piedoso a Deus e obediente à palavra de Deus. A gente vê aos 8º dia a circuncisão, processo de purificação de Maria, nós vemos a apresentação do menino. Mas sabe o que nós não vemos aqui? Nós não vemos uma inferência, um relato desse pagamento dos 5 shekels de comprar de volta o primogênito. Interessante isso, né? Pelo menos se Lucas decidiu não falar ou não mencionar, pode ser. Mas o que nós vemos é este processo da apresentação não sendo relatado. Eu não posso dizer não cumprido, mas não sendo relatado. E o que isso quer dizer? Se eu não estou comprando de volta, isso quer dizer que aquela criança, aquele menino, ele iria servir ao Senhor por tempo integral. Isso aconteceu, de certa maneira, com um garoto, o garoto Samuel, que foi levado ao templo para servir perpetuamente ali, porque ele era um filho dedicado ao Senhor. Mesmo não sendo da tribo de Levi, ele foi levado ao templo. Ele não é comprado de volta, porque ele deveria servir ao Senhor por toda a sua vida. Se você perguntar para mim, será que Maria e José compraram de volta, né, redimiram o primogênito deles? Quem sabe eles não o fizeram, porque eles entendiam que aquele bebê não era deles. Aquele bebê pertencia ao Senhor. E ao Senhor serviria toda a sua vida. Esse é o ministério de Jesus, de servir. Servir a Deus. E como aprendizes de Jesus, nós precisamos entender a essência do nosso propósito, o de servir a Deus e servir aos outros. Jesus, ele foi levado ao templo para servir. No final de Lucas, nós vemos ele sendo levado ao templo novamente. E nas proximidades do templo, provavelmente cerca de 500 metros do altar de sacrifício, Cristo serve a humanidade com a sua vida novamente. Quando nós decidimos por Jesus, quando nós somos batizados, nós entendemos que nós somos comissionados a servir. Qual que é o seu propósito? É servir. Servir através do amor, motivado pelo amor, compelido, né? Pelo amor. O amor de Deus nos constrange, nos motiva ao quê? A servir. Dedicados ao Senhor para servir. Por isso o batismo ele tem esse significado tão lindo também, não somente a remissão dos nossos pecados, mas o comissionamento para o serviço no amor, para sermos como Jesus. Você é dedicado para servir no amor em Cristo Jesus. Que ideias lindas, que lições maravilhosas nós temos desses versos que apresentam Jesus e seus pais sendo fiéis e obedientes a Deus, aquilo que Deus ordenou. E nós vemos indícios de uma purificação que somente Cristo pode fazer e de um serviço maravilhoso. Eu oro para que você possa vivenciar essa purificação em Cristo Jesus e que você possa compreender o servir o Senhor. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, e obrigado por Cristo Jesus, aquele que nos purifica e aquele que serve a humanidade. Serviu sendo o nosso intercessor, o nosso sacrifício, e agora está à direita do Pai, nos fortalecendo, intercedendo por nós e cuidando de nós. Que nós possamos, Senhor, compreender a vida de Cristo Jesus e possamos também, ó Pai, viver de acordo com a vida dele. Nos ajude a passarmos pela purificação que só o sangue de Cristo pode nos conceder e que possamos servir, viver continuamente na presença do Senhor, servindo em amor. Perdoe todos os nossos pecados e esteja conosco. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Muito bem, vamos para as nossas perguntas, aquelas perguntas que nós fazemos a cada dia para a nossa reflexão. Bem, aqui estão as perguntas. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, estas foram algumas perguntas para que você possa refletir, para que você possa fazer, quem sabe, no seu diário e meditar na palavra do Senhor e na sua vida para aplicar as lições aqui extraídas. Eu espero vê-lo, eu espero vê-la amanhã. Se você quiser compartilhar, assistir novamente, convidar pessoas para fazer parte desta jornada de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas, eu quero lembrá-los do nosso website www.oresgatador.com. Lá você consegue conectar, né, com o YouTube, o Facebook, o podcast, onde você tem o arquivo de todas as nossas apresentações até agora. Estamos na quarta semana. Eu sei que alguns estão começando agora, né? Ontem eu estava conversando com um amigo e falou: olha, vou começar hoje, vou assistir alguns. Que louvado seja Deus por isso. Compartilhe com a gente como está sendo essa experiência para você, dessa jornada de experimentar Jesus, de ler de uma forma mais calma, mais tranquila, o Evangelho de Lucas e tentar aplicar essas lições na sua vida. Compartilha com a gente. A gente está aqui para ser essa comunidade. E muitas das suas ideias, eu tento, até as sugestões, eu tento agregar aqui e ajustar nesse processo, que é um contínuo processo transformacional dos aprendizes de Jesus. Aprendendo a amar, servir e ser como mestre. Que Deus te abençoe e espero vê-lo, espero vê-la amanhã. Até mais.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.